confiantes. Às vezes eu fico pensando, a gente pergunta assim, e lá dentro a gente responde, ah, eu tenho que responder, que eu estou bem, pela fé, pela animação, pela promessa, assim nós declaramos, eu estou bem, assim como aquela mulher com o filho já morto disse para o moço do profeta, tudo vai bem, e o filho estava lá morto, esperando que o profeta fosse lá para ressuscitá-lo. Então, se o ano talvez aí no pensamento está morto, agora em nome de Jesus nós profetizamos, está tudo bem. Amém, queridos? Graças a Deus. Se sente, por favor. Você está na casa do Pai, fique à vontade. Quando a gente está na casa do Pai, não dá para ficar pedindo, posso abrir a geladeira? Se eu estou na casa do Pai, eu normalmente tenho intimidade. Mas eu não tenho intimidade assim, será então que não é necessário cultivar mais essa intimidade? Queridos, o texto principal nessa manhã, que eu quero compartilhar com vocês, está em Isaías, no capítulo 54, no verso 2. Talvez você ouça várias vezes esse versículo durante o ano, mas ele traduz muito bem aquilo que o Senhor tem para nós. Isaías 54, 2. A palavra do Senhor diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Amém? Graças a Deus. Expansão, o ano da expansão. Expandir. E o que é expansão ou expandir? A palavra expansão vem da ideia de aumentar, de crescer, de conquista. Quem não quer receber uma palavra de expansão, de bênção? Isso é tremendo, é uma promessa. Expansão é uma conquista. Aumentar as tendas, o território, é uma promessa. O Senhor nos fará prosperar. É uma expansão. E hoje o Senhor traz a nós essa palavra: expansão. Como diz aqui, a promessa, o processo e a conquista. Para sair da palavra promessa e chegar na conquista, há um processo. O nome da distância entre a promessa e a conquista se chama processo. E hoje o Senhor trabalhou muito ao meu coração e vai falar conosco sobre isso. Nós nos movemos a partir, no próximo favor, a partir das promessas. Quantos aqui, às vezes, já, no próximo slide, por favor, isso. Quantos já não ouviram alguma promessa, alguma palavra profética sobre a sua vida? Mais antigos de igreja, já ouviram de alguém, ou do próprio Senhor, a partir do Espírito Santo, uma palavra profética, uma promessa, do tipo, você será curado, você irá pregar pelas nações, você vai fazer isso, vai acontecer aquilo, você vai se formar, você vai ser bendito, você vai ser próspero, você vai ter filhos, e quantos diagnósticos mudados, enfim, quantas promessas você já ouviu. E aí, nessa manhã, eu te provoco, você lembra de alguma promessa dessas? Talvez você diga, eu acho que eu nunca ouvi uma promessa assim, personalizada, só para mim, específica minha. Talvez você nunca ouviu, talvez não, mas a Bíblia, a palavra de Deus, tem muitas promessas, muitas, 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 e nós precisamos nos agarrar, tomar posse, nos apropriar dessas promessas. Porque vejam só que essas promessas estão escritas, reveladas pelo Espírito Santo, nós precisamos nos firmar nelas, e aqui tem alguns exemplos. Vejam, honrar pai e mãe, a promessa é: você vai ter longos dias e será próspero. Honra pai e mãe para que te vá bem e viva muito sobre a terra. Há uma promessa de vida longa e de prosperidade, mas há uma condição: honre pai e mãe. Entre honrar pai e mãe e ter vida longa e prosperidade, há aqui um trecho de processo, de permanecer honrando, nesse caso. Outro exemplo: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo que a gente pede com fé, o Senhor prometeu, Ele vai fazer cumprir. Percebam que há uma promessa, há uma conquista, e no meio disso tudo, o processo. Outro exemplo: ouvir e obedecer. Se atentamente ouvires a Deus, e assim vai, em Deuteronômio 28, 1 e 2, fala das bênçãos que iremos alcançar. Tem uma lista de bênçãos, mas há uma condição: se ouvir, se obedecer. E o processo é permanecer ligado em ouvir e permanecer obedecendo. E então a promessa se cumprirá. Pastor Mauro falou aqui agorinha: fidelidade nos dízimos, nas ofertas, o Senhor tem prometido para nós que a provisão virá e Ele repreenderá o devorador. Há uma condição: se formos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Qual é a promessa cumprida? Repreensão do devorador e prosperidade, janela dos céus aberta sobre a nossa vida. Então nós precisamos entender que temos promessas sobre nós. Ah, mas não foi assim personalizada, só para mim, específica. Mas aqui pode tomar posse de qualquer uma delas, ou melhor, de todas elas. Maior e melhor do que qualquer um sendo usado para falar alguma promessa para nós, é a própria palavra, é o próprio Deus falando conosco. É como se o Senhor apontasse para nós: tenho uma promessa assim para a sua vida. E perceba, se eu não estou tendo boa saúde e não estou tendo boa condição financeira, mas eu começo, eu me converto, eu mudo a minha mentalidade, passo a honrar meu pai e minha mãe, passo a executar isso genuinamente, e o Senhor me coloca em pé, me traz boa saúde, tenho longos dias sobre a terra e ainda começo a prosperar. É uma expansão. Eu estava limitado sem uma promessa cumprida, mas agora há um cumprimento dessa promessa. Então eu quero relacionar aqui que o cumprimento da promessa, a execução da promessa, é a expansão das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Você pode dizer amém por isso? No próximo, por favor. Promessa exige processo. A promessa está ligada à obediência e à fé. Antes da conquista, há um processo. O processo não anula a promessa, ele faz parte dela. E Deus usa o caminho para nos preparar para a expansão. Olha o versículo aqui. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. O Senhor é fiel para completar, para cumprir a promessa sobre a sua vida. Qual é a promessa que você vai se firmar hoje? Ah, hoje eu quero a execução da promessa de saúde na minha vida. Então se firme sobre esta promessa. Cumpra aquilo que o Senhor requisita, que Ele exige de nós. A condição, a promessa sempre está ligada à obediência, e tudo sempre ali como com o cimento da fé. Será que se eu for fiel no dízimo e na oferta, será que de fato eu serei próspero? Eu tenho a promessa, eu junto a minha fé, vivo o processo de fidelidade e obediência, e no fim eu terei as janelas dos céus abertas sobre a minha vida. Mas será? Sempre o processo precisa estar nutrido de fé. Sempre. Não tem como a fé como elemento principal não ali estar presente. No próximo, por favor. Eu quero agora que nós embarquemos juntos numa viagem pela palavra de Deus. Primeiro personagem, Davi. Davi era um pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas. E depois ele se torna rei de uma nação. Isso é uma expansão? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Ele foi ungido rei, enquanto ainda era pastor de ovelhas. Para ser um bom pastor de ovelhas, ele enfrentava pressões. Ele precisou matar um leão, precisou matar uma ursa, precisava ficar habilidoso no uso da funda para poder espantar os lobos. Até que o Senhor direciona o profeta Samuel e ele é ungido para que então ele pudesse ser capacitado pelo próprio Deus a ser rei. A promessa veio sobre ele: você reinará. Ou seja, haveria ali uma expansão. Agora vem o ponto principal e eu quero que você preste atenção. Davi foi ungido. Na hora da unção, imediatamente no segundo após a unção, Davi já era rei? Sim ou não? Será? Davi, no segundo imediatamente após a unção, ele não foi coroado. Mas ele já era rei. No plano de Deus, na visão de Deus, ele já era rei. Para Deus, mil dias, mil anos são como um dia como mil anos, algo nesse sentido. Então, o Senhor já via Davi reinando. Ao nosso ver, Davi ali sendo ungido, um dia, quem sabe, ele será rei. A promessa se cumpre quando a coroa vai sobre a cabeça ou no segundo imediatamente após a unção. Como que eu estou olhando para a expansão? Como que eu estou olhando para a vida de promessa? Ele teve que vencer gigante, ele teve que suportar as perseguições dos irmãos. O que você quer aqui, Pia? Vai lá cuidar das suas poucas ovelhas. Quem é você para querer lutar com aquele gigante? Não consegue nem carregar a armadura, a espada, quem é você? Ele poderia bater no peito e dizer, eu sou o rei de Israel, fui ungido. A promessa estava sobre ele. E ele, nesse formato todo, nessa tribulação toda, ele estava sendo preparado. Sabe por que ele estava sendo preparado? O processo dessa expansão foi muito importante, não porque até inclusive ele caiu diante de Batseba, mas a questão é, ele ungido o rei, forte, porque matava leão e urso, matou gigante, ele tinha toda uma estrutura, agora o tempo já passou, ele estava mais bem preparado, e diante daquele que o perseguia, quem que o perseguia? Saul, rei. O Espírito de Deus já não era mais com Saul, mas ele tinha sido ungido rei. Ele era rei, a coroa estava sobre ele. E então, Davi, já ungido agora pelo Espírito Santo como rei, a promessa já era sobre Davi, mas Davi, mesmo na oportunidade e por duas vezes de acabar com a vida daquele que o perseguia, do seu inimigo, que era Saul, não fez, o honrou. Davi passou por tudo isso e foi testado diante desta prova. E ele disse, mesmo nessa tentação, mesmo diante da possibilidade fácil de acabar com o meu inimigo, eu não o farei, porque o Senhor o colocou como rei. E então ali ele é aprovado para a expansão. Ali ele é aprovado para ser coroado. E Davi honrou Saul, mesmo depois da morte. Porque chega alguém contando vantagem, veja, acabaram, está aqui a cabeça. Ele diz, faça com ele o que foi feito. Davi foi forjado, porque a promessa estava para acontecer, e a prova maior foi ali. A expansão deveria acontecer sobre a vida daquele homem que foi forjado. O processo faz parte da promessa. Você pode repetir isso comigo? O processo faz parte da promessa. Para se executar a expansão, para que a bênção chegue, para que a promessa se cumpra, o processo precisa acontecer. Mas está duro. Essa vida que eu estou levando, essa dificuldade que eu estou enfrentando, está horrível. E como que você está enfrentando? Alguém que olha para você e diz, isso é crente? Ou alguém olha e diz, admirado, poxa, como é que você está passando por tudo isso e ainda está dizendo glória a Deus? Esse processo está valendo para te aprimorar na expansão que está chegando? Vamos lá, José. Você está entendendo? Diga amém. José era um agricultor, um pecuarista, com o pai, com os irmãos, ajudava nas questões normais, corriqueiras do dia a dia, uma pessoa comum, como eu e você. E então o Senhor traz uma promessa de expansão. O Senhor não fala assim, mas é como se o Senhor dissesse, olha, eu vou te tirar de aí de pastor, de agricultor, e vou te colocar como governador de uma nação grande e poderosa. O Senhor já tinha isso para ele, mas o Senhor libera para ele um sonho, depois outro sonho, e então começa o processo. Chacota, ele foi, diz lá, ele teve muitas perdas, sofreu injustiça, foi vendido, jogado no poço, esquecido, escravizado, foi preso, os camaradas que estiveram com ele na prisão esqueceram dele, em vez de falar para o faraó, lembraram só depois. Quanto sofreu José? Olha o processo. Acho que se fosse eu, no poço eu já estava desistindo. Senhor, eu te sirvo e estou aqui dentro desse poço. Isso é coisa de um servo do Senhor. Onde já se viu? Foi vendido pelos irmãos. Senhor, onde que o Senhor está? Que me deixou aqui sozinho, os meus irmãos me vender. Senhor, onde é que o Senhor está? Estão me acusando injustamente. Eu sou tão fiel, tão santo, busco santidade. Me acusaram de avançar contra a mulher. Agora estão me prendendo injustamente. Aonde que está o Senhor? Nós não vemos José reclamando. Não está retratado na Bíblia. E se tivesse a reclamação, certamente estaria. E certamente seria aceitável. Porque passar por isso, quem passa? Por isso José é uma tipologia de Jesus. Passar pelo que passou e chegar aonde chegou. Mas sabe por que essa prensa tão grande, essa prova tão grande, essa luta deste tamanho? De poço, de prisão, de esquecimento, de angústias. Sabe por quê? Para conseguir, lá no fim, olhar os seus irmãos e dizer: eu te perdoo. Passar por tudo isso e conseguir dizer: eu te perdoo. É só para quem terá uma expansão na vida. É só para quem tem uma promessa certa na vida. Mas ele só chega a ser governador porque cada etapa do processo, dessa forja, ele se sai fiel e vencedor. E a principal prova é não mandar matar os seus irmãos. É dizer: eu te perdoo. Venha, coma, traga o pai, venha morar aqui. Nos coloquemos no lugar. E agora? Vamos lá, de novo, a mesma pergunta. José recebeu o sonho. Ele já era governador? Sim ou não? Sim, ele não sabia, ninguém imaginava, mas sim. Só que a expansão acontece quando ele passa pelo processo e sai vitorioso. Mais um exemplo: o povo escravo no Egito. Ele levanta Moisés e diz: tira meu povo de lá, vai ser assim, assim, esclarece, acontece, as 10 pragas, enfim, ele, Arão, vão lá, e o povo sai do Egito, começa a caminhar, chega diante do mar, faraó vem vindo, pedra para cá, montanha para lá, mar na frente, Deus abre o mar, eles passam em seco, enfim, acontece todos os milagres que você já sabe, talvez até de cor. Mas aqui está começando essa caminhada. Qual que era a promessa de Deus? Que o povo seria, diga, liberto. Tem alguém vivo aí? O povo seria liberto. Agora vamos lá. A libertação do povo começa na saída do Egito ou na chegada em Canaã? A promessa de expansão é na saída do Egito ou quando já estão atravessando o Jordão e a muralha de Jericó caindo? Qual é o momento que começa essa promessa? Na saída do Egito. O processo faz parte da expansão. O processo já é parte da promessa. O Senhor te prometeu prosperidade e a vida está difícil, você está passando no processo. Como que você vai sair do outro lado? Pronto para a expansão? O Senhor não vai dar Ferrari para uma criança de 6 anos. Se você não crescer, se nós não crescermos, se nós não amadurecermos, se nós não passarmos com louvor por este processo de forja, de amassamento, de luta, se nós não enfrentarmos bem, lá na frente, como diz o ditado, morremos na praia. Nós precisamos nos fortalecer e começar a enxergar que a expansão já começou. Uns 4, 5 aí. O processo da expansão já começou. Amém, queridos? 2025 é o ano da expansão. Vai expandir as suas finanças. Vai expandir a sua saúde. Vai expandir os seus negócios. Sua família toda será salva. Em todas as áreas haverá expansão. E já começou. Você e nós já estamos vivendo esse processo. E como é que estamos vivendo o processo? A gente não chega e diz, ah, isso aqui é uma prova. Então seja aprovado, porque se não for aprovado, se você fizer a prova e não for aprovado, você reprova. Reprova é faz a prova de novo. Está difícil a luta, meu irmão? Passe faceiro, porque senão vai fazer de novo. Quer fazer de novo tudo isso que você está enfrentando? Não, né? Então passe. Passe. Não é fácil, pastor. Se for olhar aqui, tem um problema mais difícil que o outro. Só o fundo da panela que sabe o quanto que o fogo é quente. Se for olhar, tem um concurso assim. Mas concurso maior é de dizer, independente disso, independente desse processo que eu estou vivendo, o meu olho está fixado na expansão que eu vou alcançar. Amém, queridos? Próxima, por favor. O processo não é atraso, é uma preparação. Reprovar no processo é andar em círculo. Por que que o povo levou 40 anos no processo? Por murmuração, por não crer, por não obedecer. Reprova, faz de novo. Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Olha o versículo, o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre, quando? Sempre se cumprem, Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Você está vivendo a expansão? Vai confiar no processo? Ou reprovar nele? Essa é a pergunta. Estamos vivendo a expansão? Amém. E aí? Vamos viver esse processo como? É difícil. Está com dor, está doente, está com dificuldade. E sorri. Que nem diz sorria e acene, né? É difícil, sim. Mas vamos lá. Por que que eu posso sorrir e acenar? Porque eu tenho um Deus que me faz forte diante das situações. Porque eu tenho um Deus que vai me prosperar no meio da dificuldade, que vai curar no meio da doença, que vai me dar vitória em meio à luta. Se eu perder esta convicção, além do sofrimento, eu tenho a derrota. Então, injeta um pouco mais de esforço e bora olhar para a expansão e receber a vitória que já aconteceu. Amém, queridos? Eu quero que você se coloque aí em pé, por favor.